partir de março, materiais escolares só podem ser vendidos com selo de segurança do Inmetro.
Mais de 14 milhões de pessoas passaram pelos principais aeroportos do país no fim de ano. E o índice de atraso de voos foi menor que o registrado no ano anterior.
A agricultura familiar contrata mais de 15 bilhões de reais do Pronaf nos primeiros 6 meses da safra 2014-2015. Um recorde.
E nos últimos 4 anos, 107 mil famílias de agricultores passaram a viver em assentamentos da reforma agrária.
Quinta-feira, 8 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Início de ano, para quem tem filhos, tempo de comprar material escolar.
E na lista, tesoura sem ponta, cola sem toxinas, tinta que não agride a pele. Na hora de escolher o que levar, a preocupação em obter somente produtos seguros é grande.
Mas nem sempre a aparência ou o rótulo são suficientes para garantir a segurança desses objetos. Por isso, produtos usados na escola precisam ter o selo do Inmetro para serem vendidos.
O prazo para que estabelecimentos comerciais parem de vender materiais escolares sem a certificação acaba no dia 28 de fevereiro. De São Paulo, o repórter Leonardo Meira traz as informações.
Para garantir que os itens do material escolar não apresentem riscos para as crianças, artigos como tesoura, cola, borracha e até régua foram parar em laboratórios certificados pelo Inmetro. Se passar sem problemas pelos testes, o produto recebe o selo do Instituto, que indica o respeito aos requisitos mínimos de segurança. A coordenadora de certificação do Polo de Segurança Infantil de um dos laboratórios credenciados pelo Instituto, Daniela da Silva, explica que é preciso levar em conta a nova regra na hora de comprar o material escolar.
O produto que é certificado teve a sua segurança ensaiada. Agora, o que não teve, a gente não pode falar o que teve naquele produto ou não. A gente pede para os pais ficarem atentos com relação à restrição de faixa etária e à indicação da faixa etária. Isso é muito importante para que o pai não compre um produto que seja indicado com uma restrição superior àquilo que a criança tem.
As novas regras foram criadas pelo Inmetro em 2010. Em janeiro de 2013, acabou o prazo para a fabricação e importação de artigos escolares sem certificação. E agora, a partir de 28 de fevereiro deste ano, o comércio varejista só pode vender artigos certificados. Walter Bonfim é gerente de uma papelaria na capital paulista e diz que já se adaptou, só compra material com o selo.
Os distribuidores onde eu faço as compras já me falaram sobre isso, então agora todas as minhas compras a gente repara se já tem o selinho para a gente ficar de acordo com as normas. Eu acho que é importante isso.
O diretor de avaliação de conformidade do Inmetro, Alfredo Lobo, explica que a regra também ajuda a proteger a indústria nacional.
Esse programa foi desenvolvido não só para propiciar segurança nas crianças nas escolas, mas também para evitar que produtos de origem duvidosa entrassem no mercado brasileiro. Ou seja, é uma forma também de proteger a indústria nacional, porque material escolar, há muitos casos de produtos que vêm de países que não têm tradição com segurança, com qualidade de produtos, oferecendo risco aos usuários e também prejudicando a indústria nacional.
E para que a certificação funcione, os consumidores precisam lembrar de sempre procurar a marca do Inmetro nos produtos. O autônomo Edson Borges da Costa promete ficar atento.
A criança é inesperada a atitude, então a gente tem que estar preparado para isso. Os materiais que já circulam também.
Segundo o Inmetro, a multa para quem infringir as regras varia de 100 a 1 milhão e meio de reais, dependendo, por exemplo, do porte e extensão geográfica da empresa. Reportagem Leonardo Meira.
Nesse período de festas de final de ano e férias, o movimento nos aeroportos é maior.
Por isso, a Secretaria de Aviação Civil realiza até sábado, dia 10 de janeiro, uma operação com o objetivo de garantir a segurança e conforto dos passageiros.
E um balanço das três primeiras semanas da operação mostra que o índice de atrasos de voos foi menor que o do mesmo período do ano anterior.
Cerca de 15 milhões de passageiros passaram pelos principais aeroportos do país nas duas últimas semanas de 2014 e na primeira semana deste ano. Os dados preliminares fazem parte da operação de fim de ano, um esquema especial de funcionamento para garantir a segurança e o conforto dos 20 milhões de pessoas que devem passar pelos terminais até o próximo dia 10. Ao embarcar, os usuários encontram tudo tranquilo nos aeroportos brasileiros durante o período de final de ano e início de 2015.
Fiz o check-in pela internet, cheguei aqui, está tranquilo, não tem problema algum, entendeu, de acesso.
Nós chegamos um pouquinho mais cedo, né, para poder não ter esse problema de fila, né, e está dentro do horário previsto.
Foi tudo muito, muito perfeito, né, o check-in aconteceu dentro do prazo, né, calculado, tá tudo ok.
Nas três primeiras semanas da operação especial nos aeroportos, os atrasos de mais de 30 minutos aconteceram em pouco mais de 10% dos voos. Somente no mês de dezembro, esse índice foi de 11,3%, uma redução de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Os índices estão dentro do padrão internacional, que considera aceitável até 15% de voos atrasados. Para o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, o balanço da operação é positivo.
Agora, nesse período, nós estamos com 11,3% de atraso. Significa dizer que, em relação aos 15%, nós estamos muito abaixo. E vamos melhorar.
A operação especial inclui reforço no pessoal dos órgãos públicos e na fiscalização da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, além de compromissos das empresas aéreas de manterem balcões de check-in com ocupação máxima nos horários de pico e deixarem aviões extras à disposição. Reportagem João Pedro Neto.
O PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, fechou o primeiro semestre da safra de 2014-2015 com um novo recorde de financiamentos.
A repórter Priscila Machado tem as informações.
De julho a dezembro de 2014, o total aplicado pelos agricultores familiares alcançou 15 bilhões e 200 milhões de reais, valor cerca de 20% acima do que foi contratado no mesmo período da safra anterior. No total, são mais de 1 milhão e 100 mil contratos para linhas de custeio e investimento, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Na modalidade investimento, os recursos podem ser utilizados, por exemplo, para compra de máquinas agrícolas, tratores, colheitadeiras, animais e implantação de sistemas de armazenagem e de irrigação. Na modalidade custeio, para aquisição de insumos, na colheita, produção de mudas e sementes. O Plano Safra 2014-2015 termina em junho deste ano e prevê a disponibilização de mais de 24 bilhões de reais. Reportagem Priscila Machado.
Mais de 107 mil famílias de agricultores passaram a viver e trabalhar em assentamentos da reforma agrária nos últimos 4 anos. Só em 2014 foram 32 mil famílias assentadas.
Além do lote de terra para produzir, os beneficiários contam com assistência técnica e construção de estradas para escoar a produção.
O repórter Leandro Alarcon visitou um desses assentamentos em Formosa, estado de Goiás, e conta como funciona.
O assentamento Água Fria, a cerca de 1h30 do município de Formosa, em Goiás, abriga 104 famílias. Todas elas chegaram aqui por meio da reforma agrária. Entre elas, a família da Dona Maria. No lote dela moram 3 crianças, a filha mais velha e o genro. Aqui o alimento vem da terra e o sol não intimida. É o que explica o genro da Dona Maria, o Everson Pereira.
Graças a Deus não espanta não, né? Porque a vida da gente é enfrentar tudo, tem que enfrentar, né?
Dona Maria e a família dela fazem parte das mais de 107 mil famílias que foram assentadas nos últimos 4 anos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Agora, a expectativa dela é aumentar a produção para vender o que planta. tudo com a ajuda de assistência técnica que já chegou ao assentamento.
Produzir mais e ter uma renda melhor, procurar, assim, vender, sair, exportar para fora. Porque já entra um dinheiro para a gente, já entra um dinheiro certo, um dinheiro seguro.
O superintendente regional do INCRA, Marco Aurélio da Rocha, explica que a assistência técnica é de fundamental importância para que os assentados possam vender a produção para os programas do governo, como o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
A maioria das famílias aqui já vão poder vender seus alimentos para o PA, né, para trazer a merenda para a escola, essa questão toda. E em parceria com a prefeitura, tem inclusive feiras no município já para vender a produção dos assentamentos.
Só em 2014, o total de área assentada chega ao equivalente a mais de 400 mil campos de futebol. São 145 projetos criados ao longo do ano, distribuídos em 415.436 hectares. Além da assistência técnica, os assentados também recebem infraestrutura. A presidente em exercício do INCRA, Érica Borges, explica como são avaliados os imóveis para a implantação de assentamentos.
A gente verifica se aquele imóvel é adequado para a reforma agrária. Porque às vezes também é um imóvel que não cumpre a função social, mas é um solo muito ruim, ou está muito distante, a acessibilidade ao imóvel é muito ruim, ou não tem disponibilidade de água. Os quesitos mínimos para que as famílias que vão ser assentadas tenham condição de viver e produzir.
Informações sobre a reforma agrária na internet. O endereço é www.incra.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Sementes de agricultores familiares e para agricultores familiares.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, compra os grãos de qualidade selecionada de pequenos produtores rurais com o objetivo de entregar a outros agricultores do mesmo porte, para que eles cultivem e comecem a própria produção.
As compras já eram feitas antes, mas a partir de 2015, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, está contando com recursos específicos para a modalidade. Saiba mais com Ricardo Carandina.
As sementes compradas pelo PAA vão para pequenos produtores rurais. Até o fim do ano, essa aquisição era feita dentro do limite de R$ 8.000 que cada agricultor tinha para vender por ano para a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que coordena o programa. Uma nova regra estabelece uma cota específica para a venda de sementes de R$ 16.000. O diretor de Políticas Agrícolas e Informações da companhia, João Marcelo Intini, explica que a mudança garante mais renda a quem produz alimentos e sementes.
O agricultor que tinha semente, ele não tinha espaço dentro do limite financeiro que o PA reservava a ele para vender alimento. Então ele era um vendedor de sementes. Agora o decreto criou a modalidade de sementes. Então este agricultor que tem semente e tem alimento pode vender as duas coisas para o PAA, ampliando a sua participação, consequentemente sua renda, a partir das aquisições do governo federal.
Também existem vantagens para quem recebe as sementes. A COAPRE, uma cooperativa de assentados da reforma agrária de Itapeva, no estado de São Paulo, usa sementes de milho e feijão compradas pela Conab de uma cooperativa de Mato Grosso do Sul. Segundo Wagner da Silva Carvalho, diretor financeiro da cooperativa, receber as sementes da Conab garante mais autonomia aos agricultores.
Ele consegue reproduzir essa semente e ter a garantia de que no próximo ano, na próxima safra, ele vai poder plantar, né? Porque se ele ficar na mão dessas lojas que patente de semente transgênica, por exemplo, se uma empresa dessa decidir que não vai colocar algum tipo de semente no mercado, o agricultor fica refém disso, né? Então ele é independente.
Segundo o diretor da Conab, João Marcelo Intini, não serão compradas sementes geneticamente modificadas ou transgênicas. As sementes compradas pela Conab são as chamadas crioulas, produzidas por comunidades rurais a partir da seleção das melhores plantas ou as melhoradas por instituições como a Embrapa, que podem ser armazenadas e plantadas no ano seguinte.
É uma estratégia de sobrevivência e de manutenção familiar. A agricultura familiar, os povos indígenas, extrativistas, fazem isso há séculos. Eles guardam a semente para o próximo ano e assim mantêm um padrão de autonomia. Justamente isso que nós queremos que se mantenha na agricultura familiar, autonomia frente ao mercado.
Até 5% dos recursos do Programa de Aquisição de Alimentos podem ser destinados à compra de sementes, o que equivale a aproximadamente R$ 50 milhões neste ano. Reportagem Ricardo Carandina.
7h15, no horário brasileiro de verão.
O governo vai reduzir as despesas da administração pública nesse começo de ano.
Um decreto publicado hoje limita despesas de órgãos da administração direta, como os ministérios, fundos e entidades do Poder Executivo.
Quem conversa com a gente ao vivo aqui no estúdio sobre esse assunto é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Qual o valor dessa limitação de despesas que o governo vai fazer?
Boa noite, Gláucia. Como o orçamento de 2015 não foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, a lei determina que o governo poderia gastar por mês, no máximo, R$5,6 bilhões no custeio da administração pública. Mas o governo decidiu diminuir esse valor, fazendo uma poupança de R$1,9 bilhões por mês, até que a lei orçamentária seja aprovada no Congresso Nacional, que está de recesso e volta aos trabalhos em fevereiro.
E, Paulo, essa limitação é sobre quais despesas do governo?
Bom, Luciano, na verdade, essa limitação das despesas da administração pública é apenas sobre as despesas de custeio, como, por exemplo, passagens aéreas, diárias de servidores em viagens e uso de telefones celulares.
Mas, então, quais tipos de despesas não estão incluídas nessa limitação?
Não estão incluídas, Glaucia, as chamadas despesas obrigatórias, como o pagamento do funcionalismo público, aposentados e pensionistas, benefícios sociais, investimentos e ações nas áreas de educação e saúde, por exemplo, o pagamento de bolsas de estudo, também não vão sofrer alteração. O decreto também mantém as despesas de prevenção de desastres naturais, formação de estoques públicos de alimentos e a importação de máquinas e equipamentos usados para pesquisa científica e tecnológica.
Obrigada, Paulo, pela participação ao vivo com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil.
Voz do Brasil! 550 servidores públicos foram expulsos por práticas ilícitas no ano passado.
Segundo a CGU, a Controladoria Geral da União, esse é o maior número de demissões dos últimos 12 anos. Os dados não incluem empregados de empresas estatais.
O principal motivo das expulsões é por atos relacionados à corrupção. Foram 365 servidores demitidos, quase 70% do total.
O abandono de cargo, participação em gerência ou administração de sociedade privada e o acúmulo de cargos também motivaram processos de expulsão.
O relatório de punições é publicado todos os meses na página da CGU na internet, em www.cgu.gov.br.
Reduzir o relacionamento do governo com o Congresso Nacional e os partidos políticos. Essa é uma das ações da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
E hoje o novo ministro da Secretaria, Pepe Vargas, falou sobre como vai ser a relação com o Congresso daqui para frente.
O governo, obviamente, vai dialogar com todos os partidos, vai expressar sua posição, seja nas matérias que tramito nas comissões, seja nas matérias que tramito no plenário da Câmara, no plenário do Senado, nas comissões do Senado. A pauta legislativa, obviamente, que o governo dialogará, interferirá, vai colocando as suas posições, seja as matérias que nós encaminhamos, seja as matérias que têm origem no próprio legislativo.
Pepe Vargas também falou sobre os critérios para a escolha de pessoas que vão assumir cargos no Executivo.
Nós queremos que as indicações tenham competência e capacidade de gestão para as funções que vierem a ser ocupadas. O segundo critério é o critério, obviamente, nem podia ser diferente, do histórico de probidade das pessoas. E o terceiro critério é o critério de equilíbrio entre os partidos da coalizão que elegeu a presidenta Dilma Rousseff.
Brasil. Os nomes dos novos comandantes das Forças Armadas foram anunciados pela presidenta Dilma Rousseff.
O almirante Eduardo Leal Ferreira vai assumir o comando da Marinha. O general Eduardo Vilas Boas fica à frente do Exército. E o brigadeiro Nivaldo Rossato vai comandar a Aeronáutica.
O almirante Eduardo Leal Ferreira ingressou na Marinha no início da década de 70 e estava no comando da Escola Superior de Guerra, vinculada ao Ministério da Defesa.
O general Eduardo Vilas Boas tem quase 50 anos de de carreira militar. No ano passado, assumiu a chefia do Comando de Operações Terrestres do Exército e foi um dos responsáveis pelo planejamento de segurança e defesa para a Copa do Mundo.
Já o brigadeiro Nivaldo Rossato ingressou na Força Aérea Brasileira em 1969. Ele ocupava o cargo de chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, segundo o mais alto posto da Força Aérea Brasileira.
7h20 no horário brasileiro de verão.
Os casos de dengue caíram quase 60% de 2013 para 2014 no país, como noticiamos nessa quarta-feira aqui na Voz do Brasil.
Mas para manter a doença cada vez mais longe, o bom é não relaxar. Nesse período de calor e de chuvas pelo país, o cuidado tem que ser maior.
E enquanto o cidadão toma conta da casa, o governo vai aumentar o repasse de recursos para estados e municípios prevenirem a dengue e também a febre chikungunya.
No segundo semestre do ano passado, o empresário João Luiz Cicucci recebeu duas visitas de agentes comunitários de saúde. Os profissionais procuraram focos do mosquito transmissor da dengue no lava-jato dele, em Brasília. Não encontraram pontos de água parada, onde o inseto costuma se reproduzir. O brasiliense, de 36 anos, defende que o combate à dengue é uma responsabilidade compartilhada entre o governo e os cidadãos.
O governo faz a parte dele, fazendo divulgação e tudo, e colocando os agentes para agirem, né, e fazerem essa verificação. Agora, ninguém sabe atrás da minha casa, no meu quintal, como é que está. Então, por isso é que tem que ter esse cuidado mais específico, né, na minha opinião.
O Ministério da Saúde também alerta para a importância da prevenção contra a febre chikungunya durante o verão. A doença é transmitida pelos mesmos mosquitos da dengue e provoca sintomas parecidos, como febre e dores no corpo. Para ajudar estados e municípios no combate a doenças como essas, o governo federal investe por ano mais de R$1,2 bilhão. Em dezembro de 2014, foi liberado um recurso adicional de R$150 milhões. Além disso, o Ministério da Saúde organiza mobilizações nacionais com distribuição de panfletos e propagandas no rádio e na TV para relembrar a população sobre as formas de combater a dengue. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, o último mutirão foi em dezembro e o próximo está marcado para o mês que vem.
O próximo dia D, que é 7 de fevereiro, né, um sábado, é muito importante para que as famílias adquiram esse hábito de uma vez por semana, com apenas 15 minutos, fazer um checklist, né? Caixa d'água está bem tampada, calha está desentupida, não tem prato acumulando água no vaso de planta. Eu passei a esponja toda vez que renova a água do depósito do meu cachorrinho. Ou seja, fazendo essas ações simples, que não necessita de nenhuma tecnologia especial, de nenhum treinamento especial, a família consegue manter a sua casa livre da dengue e da chikungunya também.
Cuidados que a aposentada Maria Fernandes da Silva, de 85 anos, conhece de cor.
Limpar o quintal, tudo, onde tiver, onde encalha a água, você vai limpa, seca, onde tiver água. Às vezes, se tem um vasinho com água ali, a gente vai e derrama.
O número de pessoas que contraíram dengue caiu quase 60% em 2014 em relação ao ano anterior. Foram quase 588 mil casos no ano passado, contra 1 milhão e 400 mil em 2013. O número de mortes por dengue também caiu. Foram 405 óbitos em 2014 e 674 em 2013, uma redução de 40%. Reportagem Isabela Azevedo.
Termina amanhã o prazo para os gestores municipais informarem os resultados do programa Bolsa Família na área de saúde.
O registro mostra o acesso das famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza à rede de atenção básica.
Entre as condições para os beneficiários continuarem a receber o Bolsa Família estão manter a atualização, o calendário de vacinas das crianças com menos de 7 anos e o acompanhamento médico delas.
Em todo o Brasil, 11 milhões e 600 mil famílias são acompanhadas pelo programa.
Os dados devem ser enviados pelos gestores municipais para o sistema DataSus. Mais informações em bolsafamilia.datasus.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de março, materiais escolares só podem ser vendidos com selo de segurança do Inmetro.
Mais de 14 milhões de pessoas passaram pelos principais aeroportos do país no fim de ano e o índice de atraso de voos foi menor que o registrado no ano anterior.
Agricultores familiares contrataram mais de 15 bilhões de reais do Pronaf nos primeiros 6 meses da safra 2014-2015, um novo recorde.
E nos últimos 4 anos, 107 mil famílias de agricultores passaram a viver em assentamentos da reforma agrária.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.